E o assunto é dermatologia. Vou perguntar ao Adroaldo. Meio-dia, 12 horas, é nesse horário que o sol realmente é mais forte? Ou é entre meio-dia e 2 horas da tarde?
É, esse é um dos horários em que a incidência é maior de ultravioleta, tanto A quanto B. E às vezes é justamente o horário que as pessoas estão chegando na beira-mar, né?
Exato.
Quer dizer, acordou às 10, 10 e meia, 11 horas, aí vai. Mas esse é um horário de pico, assim, bem... E uma coisa, falando, né, mais um alerta, que a gente vê muito no consultório, apesar de a gente todo ano colocar, é as queimaduras com limão. Nossa, como a gente pega queimadura com limão no verão. Então, as pessoas às vezes vão fazer uma caipira, vão fazer um suco, né? E às vezes até estão atentas e usam luva, mas estão sem camisa. E no ato de espremer, o limão, na casca, ele tem uma substância que ela é até meio oleosa, assim, né? E aquela substância, ela se espalha, ela respinga. Então, às vezes, respinga no abdômen, assim, na barriga, nos braços. A mão está tudo bem, a pessoa protegeu, lavou, passou protetor solar. Aí 3, 4, uma semana depois, começa a aparecer manchas na barriga, manchas no braço. Aí o paciente vai no consultório e nem se atenta que ele teve contato com o limão. E aí você argumenta, isso é limão? Não, já faz uma semana, já faz 10 dias, eu lavei minha mão, usei luva, mas estava sem camisa. Né? Então, às vezes são detalhes que faz a diferença e que te traz um problema, porque uma mancha de limão, bicudo, assim, quando é uma queimadura intensa, ela vai ficar por meses, às vezes por 4, 5, 6 meses, dependendo do tipo de pele da pessoa. E às vezes ela pode ser tão intensa que pode ter formação, inclusive, de bolhas, né? Além do limão, uma outra coisa importante para a gente alertar, mais as mulheres, né? Maquiagem e perfume não combinam com beira-mar. Tá? Então não passa perfume, não usa maquiagem, porque também essas substâncias ali que tem nesses produtos, com ultravioleta reage e pode provocar queimadura e provocar manchas.
Algumas pessoas vão para a praia, realmente parece que estão indo para uma balada, uma festa, né? É impressionante, né? Aliás, joias e tudo, né?
É um negócio
cheio de colares.
É.
Né?
É um desfile.
É um desfile, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta agora, pode parecer estranha, mas é interessante porque, né, algumas pessoas praticam o topless, né, e pergunto, tomar sol nas partes íntimas, tem alguma recomendação? Por ficarem mais cobertas essas partes e pegar um sol, estariam menos protegidas?
É o mesmo cuidado, com certeza. Aquela pele, por ela passar a maior parte do tempo coberta, você tem um estrato córneo, ou seja, uma camada mais fina. Então, é uma pele que ela é mais suscetível a dano, né? Então, não é indicado, não é adequado você expor essas áreas assim ao sol de forma excessiva, né? E principalmente num horário inadequado, com certeza.
Adroaldo, se por um lado algumas pessoas adoram demais o sol, né? Outras não gostam de sol. Tem gente que não gosta e não toma
Sim.
sol. Se cuida muito, evita sair.
A gente vê muito hoje, as pessoas elas estão cada vez mais conscientes, nesse, principalmente os mais jovens. A gente vê pacientes de fototipo 1, fototipo 2, né? Falando em fototipo, o que é fototipo, né? Fototipo é o tipo de pele da pessoa, né? Nós, dermatologistas, nós utilizamos para fins assim de classificação e tratamento de pele, nós utilizamos 6 fototipos, tá? O fototipo 1 é aquela pessoa ruiva, que é branca, ela não bronzeia de jeito nenhum. Tem sardinhas, aquele cabelo vermelho, vai no sol, ela vai torrar. Não adianta ficar lá que não vai bronzear, não vai pegar cor, né? E à medida que a gente vai caminhando para os fototipos, o fototipo 6 é a pele negra, né? Aquele negro mesmo, aquele ébano, né? E à medida que a gente vai caminhando do 2, 3, 4, 5, 6, a pele vai ficando mais morena e essa pele ela vai bronzear com mais facilidade, né? Então, aquela pessoa de fototipo 3, 4, por exemplo, que é mais ou menos assim eu, né? Um fototipo 4, 3, é um 3. Então, assim, a gente vai no sol, ali uns 15, 20 minutos, tu vai bronzear facilmente, né? Então, tu tens aquela melanina. Então, voltando à tua pergunta, hoje a gente vê essas pessoas de fototipo mais claro, né? Tipo 1, 2, mais conscientes. Elas não vão ao sol. E quando vão, se protegem, né? Aí tem a questão da vitamina D.
Pois é.
O que a gente vê hoje, né? Parece que tem uma epidemia de hipovitaminose D, né? Na verdade, em função disso, as pessoas elas estão cada vez mais confinadas, né? Não se expõem tanto nas atividades externas, né? E acabam não sintetizando a vitamina D. Mas para isso, a gente tem a vitamina D exógena, medicamentosa, né? Exatamente. Você pode fazer essa suplementação com o medicamento, entendeu? Tu não precisa ir para o sol para fazer a tua vitamina D.
Essa reposição demora muito?
Depende do nível que está a vitamina D, né? Mas não. Às vezes a paciente fica complementando com uma quantidade a vida toda, sem problema.
Perfeito. Gostei muito do lembrete que você fez, né? Praia não combina com perfumes, com essas coisas.
Não.
Maquiagem.
Não. Tem que evitar. Também. Exatamente. Maquiagem, perfume, spray de cabelo, essas coisas assim. Porque aquilo tem substâncias que reagem com o sol e vão dar queimadura.
Nós falamos de vitamina D agora há pouco, eu vou pegar mais o gancho uma vez aqui, porque tem muitas frutas e alimentos que têm a vitamina D também,
né? Na verdade, a vitamina D, Bicudo, ela é sintetizada, tá? Não existe alimentos, não existe fontes de vitamina D. Tanto é uma das únicas vitaminas que você precisa do sol para poder, né? Você encontra cálcio, né? O cálcio, sim. Né? Porque a vitamina D, ela está muito relacionada ao metabolismo do cálcio. A gente precisa da vitamina D para regularizar o metabolismo do cálcio, né? Por exemplo, na osteoporose, né? Mas você não encontra a vitamina D em alimento.
Pessoas que normalmente têm ferimentos, machucado, tem que tomar um cuidado diferenciado? Pegar o sol numa ferida?
Sim, você fez uma cirurgia, né? Por exemplo, uma cirurgia plástica, você fez um procedimento, ou um corte mesmo, acidental, né? Se você expor aquele corte ali ao sol, ele vai hiperpigmentar, ele vai ficar escuro.
Serve, né? Para tatuagens também, recentes.
Tatuagens recentes também, porque pode interferir no pigmento, porque como eu falei, a ultravioleta na pele, ele provoca um processo inflamatório, né? Então também serve para tatuagem.
Roupas, agora eu vou perguntar uma boa para você. Roupas antivioleta realmente funcionam?
Funcionam. Existe um estudo, né? Existem vários estudos nesse sentido, da trama, né? Do material, né? A trama, ela é mais, essas ultravioletas, elas têm, essas roupas anti-ultravioleta, elas têm uma trama mais fechada, né? Elas têm a composição da fibra, uma composição diferente, que acaba refletindo, absorvendo, ela absorve, transforma e também reflete o ultravioleta, né? Que é mais ou menos o que o protetor faz, né? Porque como que o protetor protege a pele do sol? Quando a gente passa aquele creme ele vai ser incorporado às células da pele. Quando o ultravioleta incidir na pele, esse ultravioleta vai ser absorvido por aqueles compostos químicos do protetor solar, vai ser transformado numa substância que não é lesiva para a pele, entendeu? Esse é um processo de proteção. O outro processo é o seguinte, ali você tem partículas naquele filtro solar. Então, quando o ultravioleta incidir na tua pele, ela vai ser refletida, certo, e não absorvida. Uma porção vai ser absorvida e transformada, e uma porção vai ser refletida. É assim que o protetor solar funciona, é assim que ele protege.
Voltamos à praia novamente. Água viva, né? Água viva, né? É uma ameaça para muita gente. Mas...
Nossa, isso é muito importante, porque aqui no nosso litoral tem temporadas e que às vezes é uma verdadeira epidemia, né? E é muito chato, perigoso, de certa forma também, porque ela queima, ela arde, né? Então as águas vivas, existem vários tipos, né? Geralmente elas se aproximam do nosso litoral quando as águas estão mais quentes, né? Que até assim, ah, o mar hoje está gostoso, né? Isso. A água está boa, mas está cheia de água viva.
Está bom para água viva também.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas espécies que, dependendo da intensidade do acidente com essas águas vivas, o indivíduo corre até risco de vida, né? Uhum. Você pode fazer um choque anafilático.
Os tentáculos, né? Grudam.
Exatamente. Aqueles, as caravelas, eles chamam de caravelas, né? Aqueles tentáculos, eles... E ali você tem os cnidocistos. O que, que são os cnidocistos? São estruturas da própria água-viva que, quando entram em contato com a sua pele, elas abrem e liberam aquela toxina. Por isso que arde, aí começa a arder. Uma medida muito eficaz é vinagre. Tem gente que manda urinar em cima, esfregar areia. Uhum. Então, nada disso a gente orienta. Porque quando você esfrega, você vai abrindo mais esses cnidocistos.
Certo.
Tá entendendo? Então, não esfregar. O ideal é ter vinagre. Né? Que normalmente isso você encontra nos postos de os salva-vidas já estão bem orientados quanto a acidentes com água viva. Ou mesmo se você leva a sua garrafinha de vinagre, né? Se for um dia que tem muita água viva. Então, essa é a medida. Uma pomada de corticoide, porque aquilo vai ficar vermelho, vai ficar coçando e ardendo, né? E nos casos mais intensos, mais graves, aí tem que procurar um pronto-socorro.
Ok. Teria várias outras perguntas, mas o tempo também é curto, né? Está chegando o verão, minha gente, a proteção diária, tanto na cidade quanto na praia, né? E,
outra coisa, né, Bico, dos cachorrinhos, né, que muita gente hoje tem os seus pets e acabam levando para a praia. Esses pets, normalmente, assim, que bem cuidados, de casa, apartamento, desverminados, não vejo problema. O problema são os cachorros que ficam abandonados, né, assim. Eles têm nas fezes uma larva, e essa larva, quando ela entra na pele do indivíduo, às vezes na areia, ela fica na areia ali, né? Nos campinhos de futebol, onde você estende a sua toalha. E se essa larva entra na pele e começa a provocar o que a gente chama de bicho geográfico.
Eu ia falar agora. É o popular, né?
O popular bicho geográfico. Bicho geográfico. A larva migrans. E aquilo dá muita, muita, muita coceira, né? Então, é uma outra situação. Então, pode levar o bichinho? Pode, mas assim, o bichinho tem que estar desverminado, tem que estar... Né, cuidado para não provocar, né, problemas para as outras pessoas.
Um bom chapéu, um bom óculos de sol, né, verão, praia.
E o protetor solar.
O protetor solar, né?
Exatamente.
Hoje você atende em Uruçanga, agenda cheia, né?
Sim. É. Nas quintas-feiras eu estou aqui em Uruçanga, todas as quintas. Uhum. Agora a próxima quinta-feira estaremos trabalhando. Depois nós vamos parar, vamos fazer um recesso aí de alguns dias. E retornaremos com as atividades em janeiro, no dia 16.
Perfeito. Né? Então, semana que vem, é dia 22, é a última quinta-feira do ano no atendimento em Uruçanga.
Em Uruçanga.
Né? E durante os outros demais dias, você atende na Casa Derma
em Criciúma. Na Casa Derma em Criciúma, exatamente.
Doutor Adroaldo Luiz Apolinário conosco aqui, viu, gente? Obrigado, doutor, mais uma vez. Bom trabalho.
Eu que agradeço, Bicudo. É sempre um prazer vir aqui falar de dermatologia com você.
Obrigado.
E com os teus ouvintes.
Agora, 12:13. Olha aí, gente. Cuidado com o sol em excesso, câncer de pele e outros problemas também, né? Intervalo rápido e a gente retorna já.